passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, o mês da conscientização sobre saúde mental, prevenção do suicídio e principalmente sobre a importância de não enfrentar o sofrimento em silêncio. E no caso das mulheres, essa conversa passa também por uma questão que faz parte da rotina de muitas delas, a sobrecarga. É a mulher que trabalha, cuida da casa, dos filhos, dos pais, do companheiro, dos amigos, que tenta estar presente para todo mundo e muitas vezes deixa o próprio cansaço para depois. Existe uma expectativa de que ela seja forte o tempo todo, de que dê conta de tudo e ainda esteja bem. Mas até que ponto essa cobrança pode afetar a saúde emocional? E como perceber que o cansaço já passou do limite? Como falar sobre sofrimento, pedir ajuda e também reconhecer quando alguém próximo precisa de apoio? Para entender como essa pressão diária afeta a saúde mental das mulheres e de que forma podemos quebrar o ciclo do sofrimento silencioso, o Pautas Femininas conversa com Adriana Rizzo. Ela representa o Centro de Valorização da Vida, o CVV, instituição que atua há décadas no apoio emocional e na prevenção do suicídio no Brasil. Na nossa conversa, Adriana explica como a sobrecarga feminina muitas vezes serve como um gatilho para o esgotamento extremo e alerta para os sinais físicos e emocionais que não devem ser ignorados. Vamos acompanhar. Existe uma expectativa que a mulher precisa dar conta de tudo. Ser boa profissional, mãe, esposa, filha, amiga e ainda estar sempre bem. Até que ponto essa cobrança para ser forte pode fazer mal à saúde emocional?
Acho que pode fazer mal para todo mundo, né? Porque sempre que a gente se sente, né, cobrada de alguma forma e não consegue, né, às vezes expressar tudo isso, né, pode acumular, né, na nossa vida, né? Fazer mal emocionalmente para a gente, porque a gente pode ficar com a impressão de que sempre está faltando alguma coisa, né? Está faltando tempo, está faltando fazer alguma coisa e às vezes o corpo, a mente, né, o emocional pede para a gente parar um pouquinho, né, e olhar para como está se sentindo, né? E o CVV se oferece para conversar nesses momentos, né? Às vezes você está rodeada por pessoas, né? Perto de onde você está, você vai falar alguma coisa, as pessoas podem te criticar, te julgar. E aí a ideia é essa, né? De você conversar com alguém, né? Ligar para o CVV, que é o fone 188, ou mandar um e-mail, escrever para o chat, para poder falar sobre isso, né? Talvez esse sentimento, muitas vezes, de esgotamento, de não dar conta de tudo, né? Dividir isso com alguém pode ajudar, né? Pode, inclusive, né, te organizar, né, esses pensamentos, para poder depois continuar a tarefa do dia a dia.
Falar sobre suicídio ainda é um tabu. Como abordar esse assunto sem julgamentos? E de que maneira uma conversa pode ajudar alguém que está sofrendo, na sua opinião?
É, o que a gente tem buscado fazer é falar sobre a prevenção, né? Porque todos nós passamos por dificuldades durante a nossa vida. Tem momentos que a gente está bem e tem momentos que a gente não está, né? Às vezes, durante o dia, você passa, né, por uma gangorra de sentimentos. Então, a gente gostaria, né, que todo mundo que, de alguma forma, não se sentisse confortável com algo, está tendo alguma dificuldade, pudesse já falar nesse momento. Colocar para fora o que está sentindo, né, conversar com alguém sobre isso, para não deixar acumular. Porque o acúmulo de situações é que pode levar você a pensar que sua vida não está legal, né, que viver dessa forma não está valendo a pena. Então, a gente está buscando fazer essa prevenção quando você não está bem, já pode conversar com alguém, né? Buscar alguém próximo de você que pode te ajudar de alguma maneira, que pode te ouvir sem crítica, sem julgamento, de uma forma acolher aquilo tudo que você está sentindo. Então, a gente tem procurado nesses últimos anos, né, inclusive com a campanha do Setembro Amarelo, incentivar as pessoas a conversarem sobre o que elas estão sentindo, né, buscar esse apoio emocional ou apoio de profissional que possa ajudá-las de alguma maneira, para que as pessoas não pensem, né, em morrer.
Uhum.
Que achem alguma alternativa, achem alguma solução, consigam buscar ajuda e, assim, né, continuar vivendo da melhor maneira.
E para quem está em volta, um familiar, amigo ou colega de trabalho, quais sinais merecem atenção e como oferecer ajuda sem tentar resolver tudo com respostas prontas?
é bem importante, né? A gente fica sempre atento a gente mesmo e aos próximos, né? De repente a pessoa teve uma mudança de comportamento, tem ficado um pouco mais triste e tal, a gente pode, né, se oferecer ali para conversar, né? Perguntar se está tudo bem, se está acontecendo alguma coisa, se ela quer conversar, se colocar à disposição, né, dessa pessoa para conversar. E aí, se ela vier falar com você, realmente ouvir ela, né, com atenção, com carinho, sem criticar, sem julgar o que está acontecendo com ela, né? Porque às vezes aquilo que para mim não tem tanta importância, para alguém perto tem uma importância enorme. A pessoa está tendo dificuldade de lidar com essa situação que está passando. Então, o importante é a gente ter essa disponibilidade para ouvir com atenção, com carinho e acolher aquilo que está acontecendo com a pessoa. E aí, de repente, se for necessário, oferecer o CVV, oferecer algum tipo de ajuda, oferecer até apoio para procurar algum tipo de profissional, né? Ter essa atenção e esse cuidado, eu acho que cabe a todos nós, né? Com os outros e com a gente mesmo.
E para aquela mulher que está ouvindo e pensando, eu preciso ser forte, mas não estou conseguindo dar conta, qual é o primeiro passo que ela pode dar para cuidar de si e buscar apoio?
Ah, eu acho que buscar ajuda, né? Não ter medo de buscar ajuda. Porque, como a gente estava dizendo, né? Muitas mulheres passam por dificuldades, né? É, a gente sabe que às vezes tem jornada tripla, né? Jornada quádrupla, né? Durante o dia, né? Mãe,
sim,
esposa, no trabalho, né, e outras demandas. Então, é comum, né, a gente não se sentir bem o tempo todo. Então, buscar ajuda de alguma maneira, né, não guardar pra si, não se isolar, tentar buscar ajuda de um amigo, uma amiga, alguém próximo, né, sobreviver também fica à disposição pelo fone 188 ou pelo site sobreviver.org.br, pra você, se você preferir escrever ao invés de falar, né, você pode mandar e-mail, acessar o chat, ou o fone 188 que funciona todo dia, 24 horas por dia, você pode ligar que um voluntário vai conversar com você.
E o luto depois de uma morte por suicídio traz desafios muito particulares. Além da dor da perda de um filho, um companheiro ou alguém próximo, quem fica muitas vezes precisa lidar com peso extra, o silêncio, o medo do julgamento e principalmente a culpa. No caso das mulheres que já lidam com a sobrecarga que mencionamos no bloco anterior, a pressão por achar que deveriam ter percebido sinais ou evitado a tragédia pode tornar esse processo ainda mais solitário. Para falar sobre a complexidade desse luto, a gente conversa com o psicólogo e tanatólogo Rodrigo Damasceno. Ele explica por que a perda por suicídio exige um acompanhamento profissional continuado e orienta como a sociedade e a família podem oferecer um amparo real, ajudando quem ficou a encontrar um caminho para seguir em frente. Quando uma pessoa perde alguém para o suicídio, ela precisa lidar não somente com a saudade, mas também com muitas perguntas, dúvidas e, às vezes, culpa. O que torna esse luto tão particular e por que ele pode ser tão difícil de elaborar?
O que é muito comum a gente perceber é que as pessoas que passam por um processo de luto pela perda de um ente querido em casos de suicídio, isso tende a ter uma complexidade maior, porque, primeiramente, como você falou, vem sentimentos muito mais aflorados, né, como a culpa, a raiva, ou alguma ideia de que eu poderia ter feito algo e não fiz, ou e se eu tivesse feito isso ou algo do tipo. Então, de fato, é necessário um acompanhamento continuado com essas pessoas que estão nesse processo de luto, para conseguir compreender tanto seu estado emocional em virtude desse processo de luto, assim como também para lidar com as suas questões, né? Vale ressaltar que qualquer pessoa, seja por um processo de luto pela morte de um ente querido por suicídio ou de qualquer outro tipo de luto, né, que tem as características também de luto simbólico, essa pessoa ela tem um histórico de vida e normalmente nesse histórico de vida tem aí situações que envolvem quadro diagnóstico de alguma doença de saúde mental ou alguma outra comorbidade. Então, tem essa complexidade maior em virtude, né, de fato, por ser, podemos dizer assim, de uma forma que possa ser de fácil entendimento, um processo de luto mais doloroso. Mas dentro da literatura e dentro do acompanhamento de saúde mental, não tem como a gente diferenciar. Mas para a gente sintetizar que, no caso, requer ali um cuidado e uma cautela maior para com o enlutado nesse processo.
Pensando especialmente nas mulheres que perdem um filho, um marido ou outro familiar, como essa dor pode aparecer no dia a dia? E por que é tão importante que a família e a sociedade não espere que elas simplesmente sejam fortes e sigam em frente?
Já tem um paradigma muito, muito grande em que a mulher já tem uma super pressão, né, digamos assim, da sociedade. Então, realmente, há uma sobrecarga muito maior, porque, como foi falado anteriormente, acaba que é muito comum em pacientes mulheres, né, e que essas mulheres que também já têm ali um trabalho, têm uma família, né, uma série de outras características e funções, tanto familiares e sociais, elas tendem a lidar com toda uma sobrecarga e um julgamento muito grande, né? Então, há uma necessidade maior dessas mulheres, de uma maneira geral, buscarem um apoio continuado para quê? Para elas se fortalecerem, saberem lidar principalmente com essas situações de julgamentos ou possíveis punições do outro ou da sociedade de uma forma geral.
Além de tudo isso que você falou, existe também o medo do julgamento, o constrangimento de falar sobre a causa da morte e às vezes até o silêncio dentro da própria família. Como esse tabu pode afetar o luto e como criar um espaço em que a pessoa possa falar sem se sentir julgada?
Perfeito, né? Eu acho que essas pessoas que estão passando por um processo de luto, principalmente em decorrência de um ente, né, que cometeu suicídio, é o máximo de pessoas possíveis buscarem orientação de saúde mental, né, ter um acompanhamento, porque às vezes esse processo de não vou dizer omissão, né, mas esse medo ou a sensibilidade muito grande de falar sobre esse conteúdo, às vezes ela é remetida ou ela é atrelada a algo extremamente negativo, ruim, ou que vai gerar um gatilho maior ainda para aquelas pessoas que estão em dificuldade, né, ou em vulnerabilidade emocional. Então, acho que o ponto de partida é o máximo possível dessas pessoas buscarem ajuda e, quando houver necessidade ou for oportuno, isso tem que ser falado. Não que seja uma obrigatoriedade ser falado dentro da família, mas que, assim como a gente trabalha também no processo de luto de uma maneira geral, é entender que dali teve situações positivas, teve situações de maior enfrentamento, enfim, que não é o fato de falar ou que não pode falar sobre isso, mas a forma como falar e quais tipos de conteúdos devem ser expressados dentro do ambiente familiar, principalmente para, como você falou, né, para evitar essa ideia do julgamento, de uma punição, porque é muito comum a gente, muito comum a gente perceber que fulano de tal cometeu suicídio por isso. Mas primeiro a gente já desmitifica, né? Isso normalmente quando é feito acompanhamento continuado, a pessoa tende a se organizar emocionalmente em relação a isso e vai conseguir compreender que, de fato, a culpa não é toda minha. Eu não posso carregar tudo isso sozinho. Então, eu acho que não tem uma resposta, apenas uma resposta, mas é um conjunto desses fatores que contribuem para diminuir, né, essa pressão ou julgamento. Porque a gente parte do princípio que quanto mais emocionalmente eu busco estar fortalecido, melhor eu consigo lidar com as variáveis que estão ao meu redor. Principalmente essa ideia de julgamento e de punição da sociedade.
Uhum. E para encerrar, que mensagem você deixaria para quem perdeu alguém para o suicídio e está tentando encontrar um caminho para seguir em frente?
Primeiramente, o meu acolhimento para essas pessoas que passam ou estão enfrentando nesse momento, já passaram por isso em alguma situação da sua vida, entender que, por mais doloroso e difícil que seja, é necessário que a vida continue. E você que está escutando essa mensagem, saiba que tem pelo menos uma ou mais pessoas que se importam e querem o seu bem, seja uma equipe multiprofissional ou familiares, e que é um dia após o outro. E que nesse dia após o outro a gente consiga perceber e buscar uma esperança e um novo sentido para a vida. Porque a vida ela não pode parar, por mais doloroso e vulnerável que nós estejamos, que nós possamos ali buscar uma nova forma de enfrentar as situações da vida.
O programa de hoje deixa um recado claro. Abrir mão da obrigação de ser forte o tempo todo é uma necessidade. O esgotamento diário e a dor do luto são reais e não precisam ser enfrentados em silêncio. Reconhecer os próprios limites, buscar terapia ou ligar para o CVV no número 188 são atitudes concretas de proteção à sua saúde mental. Não espere a situação chegar ao limite para pedir apoio. Porque falar sobre saúde mental também é falar sobre cuidado. Cuidar de quem está ao nosso lado, mas também aprender que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É uma forma de cuidar de si. Pautas Femininas de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Joyce Teles e Rita Zumba, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.